Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da sétima legislatura. Passamos à leitura da Bíblia pela vereadora Suzana Alves. Jeremias 8, versículo de 4 a 7, o castigo é inevitável.
Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a volta? Por quê? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente, persistem no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é. Quem que se arrependa de sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a rola, a andorinha e o grau observam o tempo de sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, oitava reunião ordinária do dia 28 de 3 de 2017. Vereador José Clemente, para a leitura da ata.
Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 8, 2017. Aos 28 dias do mês de março de 2017, às 9h40, minutos no Palácio Borges de Medeiro, ocorreu a oitava reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores. Vereador José Fernando Tarragô, presidente. Vereador Rafael Alves, vice-presidente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária. Vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vereador Elton Rocha e vereador Eric Lins, vereador Mano Gás, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereador Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer a vereadora Josefina Soares Brigman a hora estabelecida ao vereador José Fernando Tarragô e, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 18, versículos de 21 e 22. Quantas vezes devemos perdoar a um irmão? Na sequência, determinou a mesma vereadora que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Posteriormente, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de número 19 a 23, protocolados respectivamente sobre os números 185, 187, 189, 190, 192, as indicações de número 59 a 61, protocoladas respectivamente sobre os números 188, 191, 193, e as moções número 18 e 19, protocolo número 184 e 186. Foi sugerido pelo presidente e aceito pelo plenário que os ofícios de número 20 e 22 sejam consolidados num documento com o nome dos dois vereadores, o vereador Rafael Alves, vereador Rafael da Silva Alves, fez requerimento verbal solicitando que a Comissão de Serviços Municipais dessa casa fiscalize os serviços de transporte coletivo, especialmente em relação à troca de horários, que, segundo reclamação dos munícipes, está prejudicando a população. Este requerimento, para tornar-se efetivo, deve ser convalidado no protocolo da casa até às 9 horas do dia 29 de março, conforme preceitou o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Neste momento, o vereador Rafael Alves registrou sua saída antecipada da reunião por motivos de compromissos agendados com o Executivo Municipal. Foram apreciados em discussão e votação únicas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao balancete do mês de novembro de 2016, protocolado sob o número 074/2017-LEG, sendo aprovado. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores em eventos conforme os convites protocolizados sob os números 194 e 195/2017. Expediente recebido de diversos. Ofício protocolado sobre o número 196/2017. Expediente expedido ao Executivo. Ofícios protocolados sobre o número 079 a 085/2017. Período de comunicações. Fez uso da tribuna o vereador José Clemente da Silva Correa, bancada do PSTB, e o vereador Elton da Rocha, bancada do PP. Registre-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 10 horas 43 minutos, o vereador José Fernando Tarragô declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnica legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbato Filho, aos 28 dias do mês de março de 2017. Lida a ata, senhor presidente.
A ata está à disposição para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, colocamos a votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovada a ata número 8, do dia 28/3. Nós queremos justificar as ausências da vereadora Zuma, que está acompanhando o deputado estadual Sérgio Pérez, no município, da vereadora Josefina, que se encontra em atestado, e do vereador Rafael, que está representando a nossa casa, num evento na Emater, onde está ocorrendo a assinatura da renovação do certificado de filantropia da ASCAR, neste momento na Emater. Passamos, então, ao período da ordem do dia. Para a leitura dos requerimentos, vereador José Clemente.
Ordem do dia. Requerimento 25/2017, protocolo 216/2017, vereador Wilson Brites. Requer a imediata restituição do veículo utilizado para atendimento de saúde aos moradores do Plano Alto.
Solicita a palavra,
vereador Wilson Brites.
Semana passada, recebi a senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plenária que nos assiste esse momento. A semana passada recebi a visita de um amigo meu, que mora no Plano Alto, figura conhecida, o amigo Benner, e ele me comentou e solicitou que eu fizesse um documento solicitando que o veículo, um veículo para o Plano Alto, um veículo para momentos difíceis, para uma urgência, eles tivessem a condição de transportar até a cidade de Uruguaiana, né, as pessoas que possam ter um problema grave e teriam um carro lá. E ele, por mais já em estado, não em excelentes condições, mas ele resolvia o problema, se fosse acontecer. E esse veículo foi retirado de lá e não foi colocado outro para dar esse atendimento à Vila do Plano Alto. E então eu solicito ao poder Executivo que reveja essa situação, porque é de extrema importância para aquelas pessoas que moram, e o Plano Alto é um subdistrito bem afastado da cidade de Uruguaiana. E as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm a condição, que não têm veículos, eles precisam sim de um atendimento do poder público.
Indicação número 62/2017, protocolo 203/2017, vereador Elton Rocha, solicita implantação de faixa amarela de embarque e desembarque em frente às escolas públicas e privadas. Quero fazer uso da palavra, senhor presidente.
Para uso da palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, apenas para contribuir aqui com o vereador Elton, para fazer uma correção e peço respeito ao requerimento, mas peço licença a ele que não está presente aqui, mas quero registrar para que os termos, talvez correto, para que possa ser encaminhado. Eu acredito que o vereador está requerendo sinalização para veículos que fazem transporte escolar de embarque e desembarque. Essa sinalização se dá por placa, sinalização vertical através de placas. A sinalização da faixa amarela, ela delimita o espaço para este tipo de estacionamento. Então, apenas para uma contribuição, para que fique melhor a redação do pedido dele, entendo que deve ser colocado no documento que a sinalização é a sinalização vertical através de placa para veículos de transporte escolar, porque a pura e simples sinalização amarela, ela não quer dizer nada. Ela não, mesmo que exista um meio fio pintado de amarelo, a não ser nas esquinas, onde traz o limite de 5 metros do estacionamento do meio fio, as demais, qualquer linha amarela pintada em via pública, que não esteja com uma placa regulamentando o estacionamento, ela não tem valor algum. Portanto, solicito que a compreensão do vereador, mas apenas para auxiliar ele.
Vereador, solicito uma parte, só para um...
Concedo uma parte, vereador Cabrito.
Só para um esclarecimento. Eu sei que Vossa Excelência entende muito bem do trânsito, da legislação do trânsito, e o espaço amarelo, o espaço quando é delimitado, pintado amarelo oficialmente, ela passa por esta casa ou é um decreto do município? Ou só pinta de amarelo e está funcionando? E é isso que eu tenho notado ultimamente, porque tu vê sinalizações de locais pintados de amarelo, mas oficialmente não tem validade nenhuma, acho.
Vereador, a sinalização funciona da seguinte maneira. Primeiro, a autoridade de trânsito do município, que é delegada pelo prefeito, que está lá na Secretaria de Segurança e Trânsito, esta tem poder discricionário dentro da legislação de sinalizar, depois de um estudo da viabilidade técnica, qualquer lugar no município, e inclusive dar autorização diversas de determinadas ações no trânsito. Mesmo veículos estacionados em contramão, em determinadas situações, desde que a autoridade fundamente e dê essa autorização, é legal. Quanto à sinalização, não depende de passar nessa casa. É próprio e discricionário desta autoridade determinar se assim entender, desde que dentro da Lei 9.503, cumprido o estabelecido no Manual de Sinalização Horizontal, Resolução 236 de 2017, Resolução do CONTRAN, dentre outras, a resolução 160 traz 5 manuais de sinalização. Esses 5 manuais ficam dentro, abrigados pela resolução 160. Manual de sinalização viária, horizontal, vertical, manual semafórico, manual do transporte escolar, dentre outros. Então, não depende de autorização do Poder Legislativo, é discricionário da autoridade de trânsito.
Senhor presidente. Não, só para informar que o vereador Elton está representando a casa no fórum.
Eu já ia dizer que o vereador Elton também não está presente porque está representando no fórum de acessibilidade. Vamos confirmar. Acredito que está bem colocado o requerimento do vereador Elton, porque está sob forma de indicação. Né? A indicação é uma executada pela administração, quer dizer, então está sendo bem encaminhado. Né? Acredito que
é o requerimento
que
vai para avaliação da autoridade.
Colocar o adendo de que não é só a faixa amarela, mas também a placa vertical indicando, né, que os carros podem desembarcar em frente às escolas. dando continuidade à indicação número 63.
Indicação número 63, 2017, protocolo 211-2017, vereador Mano Gás. Solicita reparo nas ruas e na iluminação do bairro Nova Esperança.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente.
Bom dia.
Bom dia, presidente. Bom dia, os caros colegas, pessoal plenário presente. Aproveitando a deixa que o nosso assessor legislativo Simão está aí presente também. Bom dia a Joelma, representante da Lupus, também está aí. Bom dia para vocês. Esse é um requerimento, presidente, que tem em torno lá no bairro Nova Esperança, em torno de umas 210 famílias pelo levantamento que eu estive fazendo. E as ruas de lá estão precárias, entendeu? A iluminação está faltando, as ruas vai para quase 6 meses que não passa uma máquina lá para aquele pessoal. Inclusive até os transportes coletivos, mais uma vez sendo citado, não entram naquela comunidade por falta de trafegabilidade nas ruas. Aí aproveitando o Simão que está presente, se não puder fazer esse encaminhamento para nós lá junto à Secretaria de Obras, dar uma forcinha lá para dar uma olhada para aquele pessoal da Nova Esperança lá, Simão.
Dando continuidade à leitura das indicações.
Indicação 64-2017, protocolo 213-2017, vereador Mano Gás. Solicita implantação de quebra-molas na rua Pinheiro Machado, esquina com Roberto Kramer. Indicação número 65-2017, protocolo 214-2017, vereador José Clemente. Solicita que sejam solucionados problemas diversos existentes frente à escola José Francisco, antigo CNC. Peço a palavra, senhor presidente, para a justificativa.
A palavra, vereador José Clemente, para a justificativa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de forma bem objetiva, eu inclusive convidei o prefeito Rony Mello e estivemos presente ali na frente à escola, antiga CNC, que hoje abriga a comunidade do José Francisco, da Escola José Francisco. E nesse educandário, que tem alunos aqui da Nova Esperança, da Bela Vista, ali também da Alexandre Isaac, daquela região toda, nós vimos, e estive à noite naquele local também, alguns pontos sem iluminação, e o prefeito, também, o seu assessor, estava anotando. Depois disso, algumas árvores já, mesmo que talvez fora do período, mas pela necessidade, possam ser podadas e o matagal, literalmente, da esquina da Estilac Leal, naquele bueiro, naquela vala aberta, com o estaque Ormazábal, também trouxe essa preocupação. E ali tem uma responsabilidade particular do proprietário daquele terreno baldio que tem ali, mas isso também foi colhido em informação pelo prefeito, e é isso que estamos fazendo nesse documento, formalizando todos aqueles apontamentos naquela hora, foi assim que acordamos isso, e a sinalização também viária horizontal de trânsito, bem como vertical, indicando as vias preferenciais, que quero fazer uma ressalva. Essas sinalizações foram colocadas, inclusive na minha época de secretário, porém, quero refrisar aquilo que já dissemos. Não são todos, mas infelizmente alguns carroceiros têm o hábito de roubar, literalmente, furtar as balizas que têm as placas de sinalização de trânsito para usar como varão de carroça. Né? E isso é dano ao patrimônio público, e o dano ao patrimônio público é um dano qualificado. Uma vez eu expliquei para um senhor proprietário de uma carroça, e o vereador Carlos Delgado sabe bem do que eu estou dizendo, um dano qualificado não é um dano simples, é contra o patrimônio público. E nós estamos reiterando essas solicitações, bem como ali também naquele valetão que tem ali no cruzamento, dias de chuva é perigosíssimo, vereador Cabrito. A água, ela dá uma altura de praticamente, vereador Fernando, quase 2 metros de água naquele valo aberto com correnteza forte. Então nós pedimos que faça uma proteção utilizando materiais que já existem. Lá pelo CRAS tem material lá e o prefeito entendia isso e disse que realmente pode ser feito e aproveitado aqueles materiais. E nós traríamos com certeza uma segurança à comunidade escolar, à nossa comunidade que transita por ali. E nesse expediente de requerer à noite, eu moro a uma quadra dali, e aconteceu inúmeras ações de delinquente, roubando pessoas, assaltando pessoas à noite. Em outra oportunidade, requeri ao comando da brigada e foi realizado diversas ações de policiamento mais intensiva do que são naquele local, mas a sujeira naquele lugar é monstruosa, pelo abandono principalmente do proprietário do terreno da esquina. Então, estamos formalizando apenas aquilo que conversamos e mostramos ao prefeito Rony Mello.
Com a palavra, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, é louvável a sua preocupação e a sua indicação, vereador José Clemente, a preocupação que tem sobre esses locais próximo às escolas que estão em péssimas condições. Com isso se traz a insegurança para os nossos filhos que estudam à noite ou até mesmo ao dia, trazem uma insegurança muito grande aos pais. E esses problemas não existem só ali, mas em diversas escolas, tanto a falta de limpeza no quarteirão, a falta de iluminação próximo às escolas, que é de muito importante, onde não venham marginais se aglomerarem, se ajuntarem e ali ficarem oferecendo drogas e outras coisas aos alunos, às vezes muito desrespeito a alunas que passam. Então, no momento que tem escuridão, que tem pastiçal, que tem mato, fica fácil para a delinquência usar isso em seu favor. Ontem eu estive conversando com a secretária Fumagalli na questão desses terrenos que não têm cerca e estão tomados pelo mato. Isso aí é um hospedeiro para o mosquito, isso aí é um hospedeiro para o marginal e pessoas proprietárias que não tomam a mínima providência no seu bem. E ela me disse que estavam sendo apontados e que serão notificados através do poder público. Serão chamadas essas pessoas, serão notificadas. Isso é de grande valia, é muito importante para nós sabermos que está tendo uma ação. E o poder público, ele realmente tem que ter ações, e ações fortes quando as coisas não são resolvidas. Nós temos hoje vários lixões se criando pela cidade de Uruguaiana. Tem um caso lá ao lado do bairro da Vila Salvador Faraco, que já está em grandes proporções. Ele já está quase 100 metros por 100. Isso tende a crescer. E não tem cerca. Aquele campo, que eu não sei de quem é a propriedade, não tem cerca. Ele passa pela Anitta Garibaldi, passa pela Salvador Faraco, sem uma cerca, sem um poste, sem nada, sem um arame. Então, fica fácil. As pessoas não pegam um lixo para tirar, um freteiro, um carroceiro, e ele vai levar para algum lugar. O que que ele vai levar para lá? Está aberto, está livre. Isso aí nós temos que coibir. Obrigado.
Passamos ao período das moções.
Moção número 20/2017, protocolo 208/2017, vereador Wilson Brits. Moção à pastora Neca pelo seu aniversário. Moção 21/2017, protocolo 219/2017, vereador Wilson Brites. Moção à senhora Paula Correia, diretora do SENAC. Moção número 22/2017, protocolo 210/2017, vereador Wilson Brites. Moção ao senhor Cláudio Montano, delegado da Receita Federal. Moção número 23/2017, protocolo 2015/2017, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto Dornelles.
Estão em votação as indicações e as moções do dia de hoje. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que são contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, estão aprovadas todas as indicações e as moções do dia de hoje. Passamos, então, ao período dos projetos. Projeto em primeira discussão, projeto de resolução 29, da mesa diretora. Leitura dos pareceres pelo vereador José Clemente Corrêa.
Primeira discussão, projeto de resolução 29-2017, protocolo 128-2017. Mesa diretora, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º do regimento interno. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, documento projeto de resolução número 2-2017, protocolo 128-2017. Procedência, mesa diretora, relator, vereador Mano Gás. Assunto, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º do regimento interno. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução de proposição da mesa diretora que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º do regimento interno. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de resolução, ora em análise, possui adequação constitucional, sendo o projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora, sendo esta competente para propor tal alteração, de acordo com o artigo 139, parágrafo 2º do regimento interno. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar da viabilidade jurídica do projeto de resolução, sendo favorável sua tramitação, devendo ser analisado quanto à parte financeira e mérito nas demais comissões técnicas desta Casa. Sala das Comissões, em 16 de março de 2017, vereador Mano Gás, relator. Votou de acordo os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento, projeto de resolução número 2-2017, procedência, mesa diretora. Relator, Wilson Brites, Cabrito. Assunto, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º do regimento interno. Parecer, em análise ao projeto de resolução número 2-2017 de proposição da mesa diretora, protocolado em 8/13/2017, sobre o número 128-2017, que altera a resolução do parágrafo 2º do artigo 1º do regimento interno. Concluímos que o projeto de resolução é meritório e no sentido de que será de iniciativa da comunidade manifestar o interesse na realização da reunião ordinária, bem como adequar a data que melhor lhes convir, com a consequente participação em maior número de moradores. Pelo exposto, esta comissão conclui o projeto de resolução número 2-2017, somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto de resolução. É o parecer. Sala das Comissões, 27 de março de 2017. Vereador Wilson Brites Cabrito, relator. Acompanho os demais membros votando favorável.
O projeto de resolução 29/2017 está em discussão. Para discutir o projeto, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. Quando fui vereador na legislatura de 92 a 2000, se fazia reuniões no interior também, no mesmo período, e a gente sempre notou que a participação do povo daquelas localidades não participavam, não se faziam presente. E isso continuou. Desde esse período que a gente está fora, que já faz 16 anos, continua da mesma forma. Os vereadores aqui dessa casa sempre estão fazendo esse comentário de que as reuniões no interior, que deveriam ter uma audiência, que deveriam ter participação das pessoas lá naquele local, trazendo reivindicações, trazendo as suas preocupações para que esta casa chegasse aqui na Câmara de Vereadores e transformasse em requerimentos, transformasse em projetos que fossem disponibilizados para aquela localidade. Então, eu vejo assim, dessa forma. E que, ao momento que for solicitado pela comunidade, que eles tenham alguma demanda para fazer, algum questionamento ou alguma coisa grave que esteja acontecendo naquela localidade, vai ser realmente trazido a esta casa como um pedido que se faça a reunião naquele local. E eles adequarão o horário, eles adequarão, eles juntarão, farão o chamamento, né, a sua comunidade para receber este poder. É uma parte, vereador? Garanto uma parte à Vossa Excelência, vereador.
Obrigado, vereador Wilson Brites. Eu quero, para não utilizar todo o tempo que teria, ajudar a fundamentação que Vossa Excelência coloca, de que também constatei, no outro mandato que tive aqui, de 2009 a 2012, é esta situação que envolve as reuniões no interior. Se trocou, inclusive, de horários. Se fazia tanto pela manhã, houve à noite, por solicitação da própria comunidade, de que os horários não seriam os melhores. Se alternou horários e a comunidade também se verificava de que não se fazia presente. Em determinados momentos, havia mais número de servidores do Poder Legislativo do que da própria comunidade local, em horários alternados, tanto à noite quanto de dia. E aí, acredito eu, que estamos amparados pelo princípio da economicidade, ali no artigo 37 da Constituição, aonde tanto se fala que se gasta dinheiro público, então, embasado no princípio da economicidade, nós, a Casa Legislativa, pela presidência do vereador Fernando Tarragó, traz esta inovação, até porque isto demanda de custo. O quanto custa, e se fizesse a avaliação do custo-benefício, foi isso que se fez, né? Se verificou de que, na verdade, não estava se atingindo o objetivo e teríamos custos relacionados a isto. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Fernando, por ter essa iniciativa, que não impede, quero grifar aqui, em nenhum momento, de que haja as reuniões no interior, desde que a comunidade lá entenda qual a melhor forma e quando para que isso se realize. Muito obrigado, vereador Cabrita.
Obrigado pela parte, vereador, esclarecedor da sua parte. Também parabenizo a mesa por essa iniciativa. E após termos esse projeto aprovado por esta casa, eu solicito que também seja, que seja dado o conhecimento a todos os subdistritos da nossa comunidade, do nosso município, de que essa lei, a partir da data que ela for aprovada, ela tenha este teor e que seja dado conhecimento a eles de que forma o Poder Legislativo estará fazendo reuniões nas suas localidades, para que seja esclarecido através de documentos às subprefeituras e também à imprensa, para que todos, para que seja com transparência as atividades dessa casa. Obrigado, senhor.
Passo os trabalhos para o vereador José Clemente para usar da palavra.
Assumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Senhores vereadores, é muito importante e eu vejo que os vereadores que já participaram dessas nossas excursões ao interior, de que se deram conta do que acontecia. Talvez os novos, né, não tenham essa experiência e possam achar que a gente está tirando alguma coisa do interior. Mas, na verdade, assim, ó, existia uma obrigatoriedade desta casa fazer uma reunião em cada um dos distritos, né, do nosso interior. Então, nós éramos obrigados a fazer 5 reuniões, né, em todos os distritos do interior durante o ano. O que acontecia? Essas reuniões eram programadas pela casa, né, e quando acontecia, a frequência de pessoas desse distrito era mínima. A gente via que a maioria das pessoas que estavam lá eram os nossos assessores, os nossos funcionários e os vereadores. Existiam 2 ou 3 representantes de cada distrito. Então, nós pensamos que não tiramos a possibilidade de acontecer essas reuniões. Só que, em vez de ser obrigatoriedade, elas vão ter que ser solicitadas pelo distrito que quiser que essa reunião seja lá. E aí, claro que ele sendo feita a solicitação do distrito para nós, eles vão ter que ter uma preparação para isso. E eu acho que desta maneira vai acontecer uma integração muito maior, né? nesse sentido. Dos problemas, como disse o vereador Brits, né? que vão se trazer para essa casa, e que nós aqui podemos transformar esses problemas em leis ou em solicitações de requerimentos ou indicações que possam efetuar ações que possam ser feitas no interior. Então, não foi tirado, né, excluído de que se faça a reunião no interior. O projeto permite que as reuniões sejam feitas. E como disse o vereador Clemente, muitas vezes essas reuniões têm um custo bastante alto, né? No ano passado, nós tivemos até um problema sério na reunião que iria acontecer no Plano Alto, porque na ocasião em que estava programada, choveu e a estrada ficou intrafegável. E aí o que, que aconteceu? O ônibus que estava contratado não foi e nos cobrou igual a viagem, né, que não foi feita, porque causando um problema sério, porque não aconteceu a viagem e a contratação do ônibus já tinha sido feita e não saiu a reunião. Então, o vereador Adalberto, presidente na ocasião, ficou com um problema bastante grande, né, para resolver esse assunto de uma excursão que não aconteceu, mas que teve custos iguais. Eu passo uma parte à vereadora Suzana para sua manifestação.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu dou os parabéns para o senhor pela economia que vão fazer sem esse trabalho no interior, né? Só se o interior solicitar, mas eu gostaria de, como representante do interior que sou, moro no interior, eu gostaria de comentar uma coisa. Quando tinha as reuniões da Câmara, geralmente a gente não ficava sabendo. Eu sei que ia para o rádio, mas muitas vezes a gente não ficava sabendo. Então, como representante do interior hoje, eu vou dizer para vocês o seguinte, que quando nós do interior pedirmos uma sessão lá, vocês podem ter certeza que vai ter muita gente para ouvir. É minha palavra de honra. O dia que a gente pedir lá uma sessão, vai ter muita gente para ouvir vocês. Muito obrigada.
Exatamente. Essa ideia de que você colocou é que, partindo do distrito, a solicitação, vai haver maior interesse e vai haver maior frequência. Por isso, a modificação que está sendo feita, né, nessa resolução. Segundo a parte, é o vereador Eike Lins.
Tá, ser bem breve aqui. Eu acho interessante pelo seguinte, quando essa regra foi criada, ela visava trazer participação do interior, mas essa questão da participação, ela demanda. A gente não pode pensar que as pessoas vão estar lá simplesmente porque nós estamos indo. Elas precisam querer. Essa provocação é muito importante. A economicidade já foi destacada por muita gente, já estive presente nelas. Simplesmente as pessoas não vão, a não ser que tenha um evento especial, como, por exemplo, teve na Escola da Barragem. A questão do preparo, eu acho que é muito interessante, porque a gente tem que destacar onde é que está o controle da situação. Quando a gente tem uma situação que nós não estamos tirando a possibilidade, mas nós estamos mantendo ela, mas estamos readequando o controle, isto é, de quem é o interesse? É das pessoas da comunidade. A partir desse momento, fala, quando ela demandar, a gente atende conforme for a necessidade. Isso é muito importante. A gente não simplesmente fazer a coisa porque sim. Todas as regras que são absolutas, qualquer regra absoluta, cravada, ela traz problemas, porque ela bota para dentro da situação algumas coisas que são dispensáveis e deixa fora outras que são necessárias. Isso não pode acontecer, nós temos que flexibilizar as regras. E é isso que eu queria deixar dar uma salientada aqui. Nós não podemos trabalhar com regras absolutamente rígidas, porque elas necessariamente trazem distorções. Situações que deveriam estar dentro dela ficam de fora, e situações que deveriam estar fora dela ficam para dentro por uma obrigação legal. E nós precisamos flexibilizar isso. Eu acho uma ótima iniciativa.
Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de lei...
Devolvo, de resolução... deixa eu lhe devolver. Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente vereador Fernando Tarragon.
Retomo as atividades dos trabalhos. Então, o projeto de resolução 29 retorna à segunda discussão na próxima sessão. Matéria do expediente, leitura.
Justificativa de ausência. Protocolo 197/2017, vereadora Josefina Soares encaminha atestado médico datado de 28/3/2017, necessitando de 7 dias de repouso. Convites. Protocolo 198/2017, da COPIR, Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, convida para o ato solene de inauguração do COPIR, dia 30 de março, às 17 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Protocolo 200/2017, Odebrecht Ambiental, convida para visita técnica e conhecer as instalações da Estação de Tratamento de Água e Esgoto no dia 7 de abril de 2017, às 10 horas.
Só esse diretor da Odebrecht esteve nesta casa e convidou a todos os vereadores, eles vão vir aqui nos buscar, né, no dia 7, que é sexta-feira, às 10 horas, para conhecermos todas as instalações, os serviços deles lá. É, isso já foi feito em outra ocasião, né, na casa. Né, os vereadores foram lá para ter conhecimento de como é feita o trabalho dentro da Odebrecht. E já posso adiantar, porque ele me permitiu que adiantasse, que nessa sexta-feira... eles já vão se apresentar com o novo nome da empresa, que a Odebrecht está passando para uma nova empresa, e já essa empresa é que vai se apresentar para os vereadores na sexta-feira. Então, nós todos estamos convidados para ir lá, né, a sexta-feira, às 10 horas da manhã, do dia 7, né, na outra sexta-feira, semana que vem.
Protocolo 204/2017, Emater. Convida para o ato solene de entrega de renovação do certificado de filantropia, ASCAR, dia 30/3, às 9h30 horas. Protocolo 205/2017, Conselho Deliberante de Passo de los Libres, República Argentina. Convida para o início do período de sessões ordinárias, dia 1º de abril, às 11 horas. Protocolo 216/2017, SENAC. Convida para a solenidade de formatura do curso técnico em enfermagem, Pronatec, 7/4, às 20 horas. Protocolo 217/2017, Conselho Deliberante de Paz de los Libres, República Argentina. Convida para o ato em homenagem às mulheres destacadas 2017, dia 31 de março, às 19h30. Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 212/2017. Correios encaminha informação referente à criação da Agência de Correios Comunitária. Correspondências recebidas do Executivo. Protocolo 202/2017. Ofício 287/2017. Encaminha resposta aos ofícios 066/067, ambos originados em requerimento número 9/2017. Requerendo informação, nome de membros e entidades que constituem a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício expedido número 86/2017.
Passamos, então, ao período de comunicações.